Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, começa mais um Mundioca. Você que já é mundioca de carteirinha, que nos acompanha, sabe que quem apresenta o Mundioca sou eu, Melina Saad, e a minha colega Tayana de Oliveira, que excepcionalmente hoje está em casa. Ela pegou Covid, mas logo mais a Tayana está de volta. A gente fala todas as segundas-feiras sobre BRICS, ou sobre a cooperação entre os países, projetos em comum, ou sobre uma questão de cada país: o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje é a vez da gente falar sobre a África do Sul. O Banco Mundial está mesmo investindo na África do Sul? A gente vai entender o que está por trás do financiamento de 497 milhões de dólares que o Banco Mundial concedeu para a África do Sul desativar uma das suas maiores usinas a carvão e convertê-la em energia renovável. O país pode se tornar dependente dessa instituição por causa da dívida? Quais que vão ser os benefícios dessa ajuda? Esse tipo de auxílio vindo de outros países pode ser considerado uma espécie de intervenção na autonomia de quem está recebendo investimento? O que será que a África do Sul pode fazer para deixar de ser tão dependente do carvão? Quais são os tipos de energia renovável que o país adotou? Solar, hidrogênio verde, eólica? É o que a gente vai conversar agora com o primeiro entrevistado de hoje. Mundioca, tenho o prazer de receber mais uma vez o professor Alexandre Raj, professor de Relações Internacionais da Unifesp. Tudo bem, professor?
Tudo bem, é um prazer poder colaborar com um assunto tão premente, não é? É nosso tempo.
Professor, quais são os benefícios que esse auxílio, né, entre aspas, do Banco Mundial, que ele concedeu para a África do Sul?
Olha, é um assunto que tem que ser olhado de vários âmbitos. De maneira mais simples, do ponto de vista político e histórico. O Banco Mundial, no passado recente, que eu digo depois do final da Guerra Fria, né, o final da União Soviética, ele passou a ter um perfil bastante, vamos dizer assim, conservador, dentro de um aspecto um pouco contabilista, à medida que o dinheiro que ele empresta para os países pobres, os países têm que começar a corresponder um certo perfil que seria adequado para o banco. Ou seja, o banco passa a exigir do país do qual empresta um comportamento meio liberal, assim, que venha a conduzir com um certo programa liberal com aquilo que o banco espera. Então, é um país que deve ter uma inflação baixa, é um país que deve conter o déficit público, é um país que tem que conter os seus gastos em empresas de Estado, é um país que tem que ter um certo limite naquilo que seria, né, do setor social. Ou seja, o banco, ele empresta. Só que para quem pega esse dinheiro, às vezes tem que se adequar àquilo que o banco quer dele, que nem sempre é aquilo que o país gostaria de seguir. Se a gente lembrar bem, quem viveu os anos 80 e 90, né, ou seja, viveu o aspecto político, lembra daquelas expressões que na política, nas universidades, nos partidos de esquerda e até certos pontos da imprensa se falava muito. É assim, fora FMI, fora Banco Mundial, não o consenso de Washington. Expressões de 20 ou 30 anos que na época elas ganhavam a imprensa, elas entravam universitário, etc. Hoje já não se fala mais tanto disso, né? Hoje o debate não é mais sobre o perfil do Banco Mundial, do FMI. Hoje o debate é gênero, é questões ligadas a identitarismos, etc. Né? Então, sim, a África do Sul vai pegar esse capital? Ótimo. Ela precisa? Sim. É um país que não é tão rico, né? Embora potencialmente rico, porque é um país, um grande produtor de ouro, de ferro, diamantes, etc. Só que é um país que não conseguiu traduzir essa riqueza em propriedade propriamente dita, ou seja, não conseguiu reverter toda essa riqueza em bem-estar, em poder nacional, etc., não é? Então, assim, se o país precisa, ótimo, ele vai lá no Banco Mundial, faz um acordo, enfim, assina um documento. Só que, assim, tem que prestar atenção na fatura, porque o Banco Mundial, ele vai, de uma certa forma, pouco ou muito, ele vai querer uma contrapartida. Porque, querendo ou não, ele continua sendo banco. Ou seja, se ele empresta dinheiro, ele vai querer esse dinheiro de volta, né? E para querer esse dinheiro de volta, ele quer garantias. Ele quer que o país se enquadre num perfil em que se espere que sobre o dinheiro, né, que haja um superávit para pagar pelo menos o serviço da dívida. Assim foi com o Brasil, assim foi com quase todo o terceiro mundo, que nos anos 70 buscaram dinheiro tanto no Banco Mundial como no FMI, e dava aquela complicação toda, dava todo aquele debate crítico que na esquerda, na época, se falava muito, né? Ou seja, essas chamadas instituições internacionais, elas emprestam o capital, mas depois elas exigem certos parâmetros, elas exigem que os países devedores se enquadrem num perfil que não leve em conta se esse perfil que essas instituições pedem tem a ver com a democracia, tem a ver com direito, tem a ver com soberania. Ou seja, é uma questão de escolha.
Professor, e o Banco Mundial, ele tem algum tipo de interesse na África do Sul? Se tem, qual?
Olha, o Banco Mundial, de início, ele não tem interesse específico numa área do planeta. O que ele tem é o interesse pecuniário, ou seja, ele aplica o seu capital e quer que o país que o pegou devolva dentro daquilo que foi de acordo. O Banco Mundial, quando ele foi criado, ele faz parte daquele grupo que o pessoal chama instituições de Bretton Woods, não é isso? De 44, junto com o FMI, junto com aquela instituição que antigamente é o que ocupava o lugar da Organização Mundial do Comércio, nos dias de hoje, o GATT, né? Então, quando ele foi criado, logo no final da Segunda Guerra, ele foi feito para ajudar a reconstrução dos países que haviam sofrido muito por causa do grande conflito. Ele não era mirado para um grupo de países ou de continente. Ele podia ser específico para Europa Ocidental, ele podia ser também direcionado ao antigo Terceiro Mundo. Ele cumpriu um papel muito importante nesse período que vai de 45, 50 até 89, 90. Ele cumpriu bem esse papel. Né? O Banco Mundial, quando ele foi criado, ele não era conhecido com esse título, Banco Mundial. Eu não sei por que, no passado recente, as pessoas passaram a direcionar essa instituição com esse internacional de reconstrução e desenvolvimento. Eu era aluno na graduação, nos anos 80, e a gente falava BIRD. Ah, o BIRD isso, o BIRD aquilo. Depois, eu não sei por que, virou Banco Mundial. Não sei se é estilo, se é uma coisa que tem a ver com o Brasil. Mas, enfim, ele cumpria bem esse papel. Ele era um bom investidor em obras de infraestrutura. Esse era o aspecto primordial dele. Ele se direcionava a fazer investimentos em ferrovias, usinas hidrelétricas, pontes, rede elétrica, em todo o terceiro mundo, e também na Polônia, também ele tinha esse papel, não é? Depois do final da Guerra Fria, em que houve todo aquele debate, aquele clima, não é? Do fim da bipolaridade, do fim do grande conflito, e que não havia mais nenhuma outra política, a não ser aquela que seria propagada pelos Estados Unidos, em alguma parte pela Grã-Bretanha e França, deu-se a impressão que o Banco Mundial, ele também mudou. A direção dele, a orientação dele, inclusive ideológica, ela sofreu uma tendência a ser mais liberal, ser mais conservador, dentro de um certo aspecto de não querer, ou que pelo menos não se sentir bem emprestando dinheiro para países que ainda procuram ter desenvolvimento nacional, que procuram ainda ter um aspecto mais interno, né? Que ainda tem um projeto interno de desenvolvimento. E o banco se sentiu meio deslocado nisso, porque antes, bem ou mal, a gente podia dizer, olha, se o Banco Mundial não ajuda, quem sabe o bloco socialista ajuda, ou ele tem uma maior sensibilidade. No final da Guerra Fria, não, dá a impressão que o mundo ficou solto. Olha, se você não quer a orientação do Banco Mundial e do FMI, paciência, é o que se tem hoje. Então, essa é uma questão que eu vejo como premente nesse debate.
Professor, e qual que é a situação atual, a situação econômica atual da África do Sul? O pagamento desse empréstimo, ele vai impactar na economia do país?
Se o país assinar esse empréstimo, se ele aceitar esse empréstimo, condicionantes que permite o banco a adentrar nas políticas internas da África do Sul, certamente isso vai trazer um certo contratempo, sim. Tem que saber agora qual foi o tipo de acordo e qual foi a orientação que teve o governo da África do Sul com o Banco Mundial. Porque, geralmente, o Banco Mundial, ele é muito específico, assim como o próprio FMI. Ele empresta dinheiro, sim, mas ele quer a contraparte. Então, tem que saber como é que, por exemplo, a África do Sul se condiciona perante esse empréstimo. Ela vai fazer vamos dizer assim, enxugamento da máquina pública, ela vai fazer algum grau de privatização, ela vai abrir mão de alguma coisa que para ela é séria no desenvolvimento. A África do Sul é um país pobre, embora nem sempre a gente fale disso. É um país pobre quando a gente olha, por exemplo, a dimensão que ela ocupa no IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, põe a África do Sul para lá de 100. Ou seja, para lá de 100 já é no terceiro pelotão, né? É chamado desenvolvimento médio para baixo. Ou seja, do ponto de vista, então, da contabilidade, ela é um país pobre, né? A população ainda sofre muito com falta de infraestrutura, ainda sofre muito com questões de saúde. Tem uma elite, ou pelo menos, né, tinha uma elite que era um pouco vibrante, né, na época do apartheid, né? A África do Sul tinha uma elite, claro, quando eu falo de apartheid, estou falando aqui da elite branca, né, que a gente chama de Boer, de Boer, né, como se fala lá no na língua deles, né, Boer. Essa elite Boer branca, sul, né, muito centrada em Joanesburgo, Pretória e Cabo, ela tinha um alto grau de excelência, né, em saúde, educação, ciência. Não é à toa que há ideias, né, embora o pessoal não assuma, se a África do Sul não tem bomba atômica. Ou seja, para ter bomba atômica, você tem que ter um conhecimento em física bastante alto para poder ter esse tipo de assunto. Assim como Israel entra também nesse assunto. Mas tem que ter uma elite de cientistas de alto padrão. Então, a África do Sul, ela tem esse paradoxo, ou que pelo menos tinha, né? Ou seja, é uma elite, uma porção da população muito educada, muito sofisticada, e uma grande parte pobre, que é aquela parte da população negra, não é? Que ficava à exclusão e vivia naqueles territórios cômicos do ponto de vista da política, né, que o pessoal chamava de bantustões, né, que para o pessoal da apartheid tinha caráter de território autônomo, que só eles é que reconheciam, né, nenhum país reconhecer esse tipo de argumento, mas eles tinham isso. É um país rico do ponto de vista da potencialidade. É um grande produtor de ferro, é um grande produtor de diamante, é um grande produtor de ouro, não é? É um país que tem um nível de turismo importante, uma industrialização que não é desprezível, mas não conseguiu, por enquanto, traduzir tudo isso em bem-estar. Da mesma forma que a gente pensa na Coreia do Sul, em Singapura, em Taiwan. Ou seja, a gente tem sempre em mente o sucesso do chamado Tigre Asiático, né? O Sul da Ásia, que são países pobres, geograficamente pobres, né? Mas que conseguiram extrair da pobreza um desenvolvimento que hoje o pessoal diz que bate lá no céu, né? Então você pega um país como Singapura, que nem água tem, um país de um nível de sofisticação informática em vários assuntos bastante alto, embora nem água tenha. E assim também vai para Taiwan, etc. Então esse é um pouco do perfil da África do Sul.
Professor, e como é que o Banco Africano de Desenvolvimento está contribuindo para essa transição energética na África do Sul?
Para eles é um assunto sério, só que não conseguiu ainda avançar muito. Por quê? Porque o Banco Africano não tem tanto recurso como se fosse o Banco Mundial ou ou o Banco da Ásia, ou o Banco de Xangai, né, o Banco dos BRICS. Não é? Mas, em todo caso, do ponto de vista do debate, é algo salutar, porque é um continente, também vou usar esse termo, para não, né, pode ser um pouco pedante, mas também é um país que sofre, quer dizer, é um continente que sofre de algo meio paradoxal. Embora ele seja rico em petróleo, rico em gás natural, você tem uma grande parte da população africana que não tem consumo de petróleo. É estranho isso, né? Ou seja, você pega um país como Nigéria, Angola, que são altos produtores de petróleo, só que boa parte da população, para o seu dia a dia, não usa petróleo, não usa gás para o aquecimento, para cozinhar, etc. Ficam ainda numa situação pré-petróleo, sabe? Usam madeira, então contribui, de certa forma, para o desflorestamento, usam estercos, né? Estercos, por exemplo, de cavalo, esterco de boi, né? Ele trata aquele esterco e usa como combustível, usa como uma espécie de carvão para poder fazer o cotidiano. Então, é claro que é da maior importância esse assunto para o continente, né? Fazer uma transição energética é muito importante, mas transição energética para onde? Para que tipo de assunto? Se é um país que, embora seja autoprodutor de petróleo, caso de Angola, caso de Nigéria, boa parte da população ainda não tem acesso nem a esse tipo de bem, que estão querendo diabolizar. Isso que eu acho meio cômico, sabe? Então, assim, há um esforço, e agora o Egito, né, o encontro do Egito, aí dessa COP27, está nessa toada, né, de praticamente diabolizar o petróleo, diabolizar os hidrocarbonetos a caminho para uma coisa que seja supostamente superior, né? Mas isso pode ser válido para a Alemanha, isso pode ser válido para a Bélgica, isso pode ser válido para a Holanda, mas para a África, você tem que saber o seguinte: qual ponto da África isso pode ser válido? Em que lugar da África você pode pensar uma transição de descarbonização? É assim, é um debate que ele é amplo e ele não se esgota logo, porque você tem que saber de ponto a ponto qual é o problema da África, que tipo de África, qual é o lado da África. Pode ter um lado da África que possa ser pós-petróleo? Pode, qual? Eu não sei. Cidade do Cabo, que é um lugar muito rico? Pode. Agora, você vai usar esse mesmo pensamento para Moçambique? Você vai usar esse mesmo pensamento para o Chad? Até para a Líbia, que foi destroçada. A Líbia também, né, era até 2000 petróleo, e fazia com que esse petróleo fosse direcionado para alguma política de bem-estar da população líbia. Tanto é assim que, se você reparar no índice o IDH de 2008 para 2010, antes da entrada da OTAN, a Líbia tinha uma posição de desenvolvimento número 54. Número 54 já é o pelotão da frente já. É aquele país, é aquele grupo de alto desenvolvimento humano. O Brasil nunca conseguiu sair do número 75. Às vezes é 74, vai para 76, mas não sai disso. A África do Sul vai para lá de 100. A Nigéria vai para lá de 100. É um debate elegante, é um debate que envolve gente muito sofisticada, mas tem um pouco de cuidado nisso, sabe? Porque a gente pode acabar entrando num problema que, no fundo, não é tão assim nosso. Quando eu falo nosso, assim, partes do Brasil, partes da América do Sul e uma grande parte da África.
Comparando entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, quem está mais desenvolvido quanto à questão da transição energética?
A China. A China ela é muito curiosa. A China, como ela é governada por uma plataforma que, vamos dizer assim, na linguagem popular, não dá muita bola para torcida, ela faz aquilo que é essencial para o desenvolvimento dela e para a sustentação do poder econômico que tem. Ou seja, a China queima carvão. Ela queima carvão mesmo. Tá? Ela não está pensando se isso contraria a norma, se isso é deselegante, se isso é atrasado. Ela tem um déficit de energia, ela tem que dar conta do crescimento dela, porque o crescimento econômico na China é uma questão de segurança nacional, porque tem que manter o emprego, tem que manter algum nível de bem-estar das pessoas, a maior parte. Então, se tiver que queimar carvão, ela queima. Por outro lado, ela também é uma grande incentivadora em energia eólica. É o maior parque eólico que nós temos no planeta. Então, para a China, é o seguinte, a transição energética vai acontecer? Vai. Mas do jeito dela e no tempo dela. E não a partir de ONGs, não a partir de pressões, não a partir de manifestações vindas de fora. É aquilo que o governo da China pensa que é o conveniente e que está no tempo dela. Isso, para mim, é algo sério. Então é o seguinte, ela negligencia a questão ambiental? Não. Só que ela tem na mente isso, olha, eu vou gastar carvão e, ao mesmo tempo, eu vou investir e vou pesquisar energias renováveis. E ela faz isso em grande monta, mas do jeito dela. A Rússia está muito longe disso, até porque ela tem complicações muito fortes, inclusive esse que acontece com a Ucrânia veio a limitar muito o potencial russo, mas mesmo se não tivesse essa questão da Ucrânia, não é algo que a Rússia abraçou. A questão energética para a Rússia, pelo menos a impressão que eu tenho, ela não tem o mesmo peso que teria na China. Eu tenho duas hipóteses para isso, né? Hipóteses você cumpre ou não, né? Mas fica para o debate no futuro. Primeira hipótese, é um país que vive em grande parte da exportação de gás e de petróleo. E isso nubla, isso de certa forma acaba concorrendo com algum setor que quer fazer uma relativa descarbonização do território russo. Então isso é uma hipótese. A outra hipótese é o tamanho do território. É um território muito grande, é um território com recursos a se perder de vista e dá a impressão que ela tem condições de viver sem essa pressão. Não se sabe qual é o regime de vento, a capacidade de vento que tem na Rússia para ter esse tipo de bem, para ter esse tipo de setor. Energia solar para a Rússia é um negócio meio difícil, não é? A não ser que seja lá, por exemplo, né, no mês de junho, no mês de julho, né, que o país chega a ter lá 35 graus, mas na maior parte do tempo, falar de energia solar para a Rússia fica um pouco estranho.
Pois é, professor, eu achei que o senhor fosse responder o Brasil nessa questão e não a China.
Não, depois, em segundo lugar é o Brasil. Por quê? Porque a mesma questão da África do Sul, potencialmente, o Brasil tem tudo para ser o primeiro lugar. Só que não tem desenvolvido nos últimos 15 anos, ou 20 anos, políticas públicas para isso. A questão energética no Brasil, infelizmente, ela não é fruto de um debate que leve em conta o pensamento estratégico desse assunto. O assunto energia no Brasil, ele vai a esmo, sabe? Ele vai assim, como se fosse uma pipa que bate o vento, sobe. Se não tiver vento, fica. O Brasil, ele praticamente encabeçava com os Estados Unidos para saber quem era o maior produtor de álcool do planeta. Na época, o Brasil tinha mais ou menos 17 bilhões de litros de álcool de cana-de-açúcar. Os Estados Unidos estavam entre mais ou menos 18 bilhões de litros de álcool, só que deles lá é álcool de milho, né? E houve todo um entusiasmo na época do governo Lula para fazer com que o Brasil fosse um exportador e até transformar o álcool de cana em commodity e ser um fornecedor de álcool para o planeta, de certa forma, como se fosse, por exemplo, a Arábia Saudita ou a Venezuela na exportação de petróleo, né? Por exemplo, uma empresa de caminhão da Holanda viu o que estava acontecendo aqui no Brasil desse período e viu que as fábricas de caminhão não davam conta de entrega de caminhão. Ou seja, aquelas empresas bastante conhecidas, né, de caminhão aqui no nosso país, de São Bernardo do Campo, de São Caetano do Sul, não davam conta da entrega. Essa empresa da Holanda veio para cá e trouxe uma montadora de caminhão tentando pegar uma casquinha aí, uma beirada. Quando entrou no governo Dilma, a coisa já alterou toda. No balanço energético, vamos pegar aqui, de 2020, feito pela British Petroleum, que de certa forma ela presta um bom serviço nesse tipo de estatística, mas pode também usar outras fontes também, da ONU, a própria agência americana, a gente vai ver que os Estados Unidos estão beirando 30 bilhões de litros de álcool e o Brasil não conseguiu passar ainda de 20. Entendeu?
Entendi, professor. E como é que a África do Sul está lidando com os problemas que foram causados pela produção de carvão? Digo, os apagões e a seca.
Então, veja só, é muito curioso isso, né? Ela não tem para onde ir. Ela não tem para onde escapar. Se ela quiser manter algum grau de desenvolvimento, ela não pode abandonar o carvão. Mesmo que seja para exportar, mesmo que seja para uso interno, ela não tem saída, ela não tem petróleo. A África do Sul, ela depende do petróleo exportado do Oriente Médio. Se ela brigar com Angola, ela nem tem o petróleo de Angola. Se ela brigar com a Nigéria, ela não tem mais o petróleo da Nigéria. Ela tem que comprar o petróleo no mercado spot. Ela tem que comprar esse petróleo depois lá em Roterdã. Da mesma forma que Israel faz, compra petróleo spot, Roterdã. Então, assim, é um país muito paradoxal. Eu estou usando essa palavra já há algum tempo, mas, enfim, isso é que acontece. É um país rico, é um país que tem uma grande quantidade de carvão. Isso, carvão ainda pesa, carvão ainda é importante. Só que se ela abre mão do uso do carvão, até por condicionantes do Banco Mundial, ela vai dar um tiro no próprio pé.
Professor, alguns países, como a Alemanha, estão voltando a usar carvão, né? Isso aí é andar no caminho inverso?
Por causa de falhas do pensamento estratégico, e eu acho isso muito curioso, né? Porque quando a gente fala de pensamento estratégico e de pensamento geopolítico, né? Pelo menos até na história da ciência política, a Alemanha estava no primeiro plano, né? Ou seja, se você quer pensar um país que tem uma formulação para ser uma grande potência, né, para ser um país autônomo, sempre se pensava em Alemanha, enfim, desde o final do século XIX. Os autores clássicos, né, do pensamento alemão já projetavam isso. Agora mesmo, do ponto de vista, vamos dizer assim, particular, eu estou lendo um clássico econômico alemão, que é o Liszt, que é o promotor da industrialização alemã. E, bem, a Alemanha agora queima carvão. Por quê? Porque desde o final dos anos 90, com a gestão do Schröder, eles optaram voluntariamente, ninguém pôs uma arma na cabeça deles, ninguém os forçou, eles optaram por o desligamento paulatino do parque nuclear deles, que era um parque nuclear de mais ou menos 15 usinas atômicas, né? E o país dependia muito desse parque, dependia muito da energia atômica. E voluntariamente, para cumprir uma agenda, para cumprir um bom mocismo, eles entraram nesse mérito e passaram a desligar as usinas nucleares, e com a ideia de que o gás importado da Rússia cumpriria esse papel. Por quê? Porque uma questão ambiental, não era uma questão de segurança energética. Ou seja, para a Alemanha, a transição energética era ter o gás natural russo como meio para partir de uma outra coisa. Qual seria essa outra coisa? As energias renováveis. E por que faltou planejamento estratégico? Porque não levou em conta o que é a política internacional, não levou em conta as condicionantes da política, não levou em conta aqueles ensinamentos clássicos que a gente pede aqui, quando eu dou aula desse assunto para os meus alunos, não concebeu cenários de contratempos, não concebeu cenários que levassem em conta aquilo que pode acontecer. E se acontecer, nós estaremos preparados. E se não acontecer, ótimo, estamos no lucro. Mas se acontecer, já estamos preparados. Um exemplo disso é uma crise bélica entre países, um boicote, uma questão do terrorismo, algo que possa lembrar o que aconteceu em 73 com a OPEP. Tudo isso devia estar na contabilidade. Tudo fica assim à mercê do cotidiano, né? Eu vivo a vida hoje, amanhã eu vejo. Então a gente fala assim, o Brasil não tem projeto, por isso que o Brasil é assim. Tá bem, agora e a Alemanha? Por que que é assim? E a Grã-Bretanha? Por que que ficou assim? Guardadas as devidas proporções, quem se saiu menos ruim disso tudo foi a França, porque, bem ou mal, ela disse, olha, eu não vou desligar, não. Eu não vou desligar meu parque nuclear, não. A energia nuclear, ela é responsável na França por 80% da energia elétrica na França. Você acha que eles iam entrar nisso? Não é? Por mais que o Macron não seja lá um líder, não seja lá um estadista, como a gente pensa que foi o De Gaulle, não é? Como a gente pensa que foi, em parte, né, que foi o Mitterrand. A liderança europeia, nos últimos 10 anos, ela se infantilizou muito, ela está muito aquém da importância do continente.
Tá certo, a gente conversou com o professor Alexandre Raggi, professor de Relações Internacionais da Unifesp. Eu quero te agradecer imensamente por ter topado falar com a gente mais uma vez, professor.
Eu tô aí, na maneira do possível, se eu tiver conhecimento do assunto, eu tô aí para ajudar.
Tá certo, obrigada, um abraço, professor.
Um abraço.
A África do Sul é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo e acabou de receber, como a gente já falou aqui no Mundioca, um financiamento de 497 milhões de dólares para desativar uma das maiores usinas a carvão e convertê-la em energia renovável, foi o que informou o Banco Mundial. Em um comunicado, o banco disse que a recém-fechada usina de Komati, cerca de 170 quilômetros a nordeste de Joanesburgo, será reaproveitada usando fontes solares e eólicas apoiadas por baterias para armazenamento. O projeto visa diminuir as emissões de carbono e criar oportunidades econômicas na área que abriga uma das maiores usinas de carvão da África há mais de 60 anos. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto com o segundo convidado de hoje. A gente conversa agora com o Vandenberg Almeida, professor e conselheiro do Conselho Regional de Economia, pesquisador também do Banco do Nordeste. Tudo bem, professor? Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
Tudo bem, Melina? É uma honra estar participando desse podcast tão importante, a gente debater essa situação do mundo, como estão essas transições na economia mundial. Então é uma honra estar participando com vocês do Mundioca.
Professor, quais que são os benefícios desse auxílio que o Banco Mundial está concedendo para a África do Sul?
É muito importante um momento como esse de transição, onde se percebe muito forte essa matriz energética dentro de um momento como esse da África do Sul, onde você precisa de recursos e participações dos mais diferentes continentes, mais diferentes países, que têm condições de poder aportar, né, dar recurso para poder você melhorar as condições da sua matriz energética, fazer uma transição mais limpa, você sair de um quadro que é muito poluente, para você poder gerar desenvolvimento com qualidade, não apenas levar esse crescimento através de matriz energética que polui, que degrada o meio ambiente, mas a partir do momento que a gente começa a ter uma melhor transição, uma melhor adequação de um modelo onde você gera resultados positivos, não só para a economia, mas para toda a população, porque você vai estar ali deixando realmente com que todos possam usufruir da melhor forma desse ambiente mais agradável, que vão conseguir produzir com mais qualidade e sempre com essa preocupação maior no ambiente. Então você ter a mão de alguns países, né, de alguns continentes que podem estar se unindo a favor de ajudar nessa mudança, nesse crescimento econômico sustentável, nesse desenvolvimento econômico num país como a África do Sul, que é um país importantíssimo, é de grande relevância. Então, assim, não há uma interferência na economia, não há interferência na política, mas, assim, há uma forma de você complementar, de você dar condições para que esse país possa evoluir cada vez mais e ser referência, aí continuar sendo referência dentro do seu continente.
Professor, uma pergunta um pouco abrangente, mas assim, como é que está a questão energética na África do Sul?
Hoje é algo que preocupa, tá, Melina? Algo preocupante, porque nós temos aí mais de 80% da matriz energética da África do Sul voltada para essa questão da utilização de carvão. Então, algo que acaba mexendo um pouco e preocupando por questões ambientais. Então, isso causa, sim, um certo desconforto. Isso faz com que a gente acabe deixando um pouco de lado essa questão de você administrar da melhor maneira, gerando resultados positivos cuidando do meio ambiente. Então, quando eu olho para os países africanos que têm 84% de sua energia elétrica produzida por termoelétricas à base de carvão, então isso gera um certo desconforto ambiental, isso gera uma certa preocupação. Tudo bem que o país ele vem aos poucos tentando mudar a sua matriz, entrando nessa questão de energias renováveis, mas ainda está no início ainda está engatinhando nesse processo, por isso que necessita de um momento como esse abrir os seus investimentos para a entrada de novos capitais, de novos recursos, para que possa priorizar. Porque, perceba, a África é grande, a África é enorme, e tem muito que ser explorado. Então, tem um potencial muito forte de energia renovável, que quando se trabalha com a questão eólica, com a questão solar, com a questão hídrica, com as energias térmicas, isso pode ultrapassar mais de 345 milhões de megawatts. Então, algo que vai triplicar a capacidade daquele continente, algo que vai gerar um resultado mais satisfatório para esse continente africano. Então, perceba que temos que abandonar, a África precisa abandonar esse uso do carvão para poder começar a migrar para essa questão da matriz energética, essa nova matriz renovável, para a gente continuar produzindo, não só produzindo, produzir com qualidade, mantendo o meio ambiente aí, mais sustentável e podendo crescer e se desenvolver cada vez mais.
Professor, o senhor falou 34% produzidos por termoelétricas de carvão, é isso mesmo?
Isso. Nós podemos 84%, tá?
Ah, 84%?
84%. 84% da energia elétrica é produzida por usinas termoelétricas à base de carvão. Então, é algo que é administrado ali pela estatal, pela ESCOM. Então, a África do Sul tem muito, precisa de muito progredir rapidamente para que a gente saia dessa matriz, da utilização desse carvão que não está gerando desenvolvimento. Nós estamos gerando um atraso muito forte para esse país, onde isso preocupa nos diversos avanços.
Professor, esse valor, esse financiamento do Banco Mundial de 497 milhões de dólares para desativar uma das maiores usinas de carvão, esse valor ele é suficiente?
Para iniciar, sim. A questão desse banco, para trazer esse recurso, ele visa incluir essa mudança dessa matriz com projetos voltados para a energia renovável na África, além de criação de uma central eólica, gerando mais de 100 megawatts, uma central solar, tá? Então, são projetos de extrema relevância, de extrema importância para o país. Então, precisa se mudar essa mentalidade, precisa mudar esse jeito de olhar para dentro do país, porque com o apoio dessas empresas, com o apoio desses países, a gente consegue gerir da melhor forma e trazer uma eletricidade para o país de qualidade. Perceba a extensão da África do Sul, o quanto que nós podemos ter ali, somente dada a variedade climática e geográfica africana que nós temos. Então, nós somos ali, a África é responsável por diversos recursos energéticos dentro daquele continente. Então, pode ser explorado com mais qualidade, gerando mais desenvolvimento para sua matriz, gerando realmente mais qualidade de vida.
O senhor tocou num ponto importante. Investir na descarbonização também é investir na qualidade de vida?
Também investir, porque eu vou estar deixando o ar mais limpo, o ar mais saudável, para que as pessoas possam estar usufruindo daquele espaço mais aberto. Eu vou estar deixando a cidade mais limpa, mais desenvolvida. Eu vou estar cuidando do meio ambiente, deixando o meu ambiente mais saudável para toda essa população e mais atrativa, até como forma de uma atração maior para diversos públicos. Eu, além de pensar na população residente daquele continente, eu também estou pensando na população que pode vir visitar, aquele turista que vai saber aproveitar. E aí a gente utiliza outros recursos para poder manter essa atração, para manter esse continente cada vez mais atrativo. Então, eu estou cuidando da qualidade do meio ambiente, do ar, estou cuidando da qualidade de vida e estou gerando resultados positivos na saúde e na economia. Não estou simplesmente querendo mudar uma matriz energética por mudar, mas sim com um propósito maior. Quer manter uma qualidade, quer manter algo mais sustentável, algo mais duradouro para as próximas gerações.
Vamos aproveitar que o senhor tocou nesse assunto das oportunidades econômicas que podem surgir com a desativação dessa usina. Queria que o senhor comentasse esse assunto.
Ao desativar uma usina como essa, tudo bem que a gente sabe a grande relevância que se tem e a forma que é administrada pela estatal no país, tá? Mas ela traz uma grande relevância. Uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura tem que ser implementada de maneira urgente. Como eu disse anteriormente, nós temos em 2022 grandes avanços que estão acontecendo e precisamos rever o que estava sendo feito no passado para poder manter o futuro melhor e entregar para as próximas gerações qualidade, não só qualidade de vida, não só uma economia positiva, mas que aquele país possa realmente produzir e possa manter aquele meio ambiente mais agradável. Então, quando eu deixo de utilizar essa ferramenta, quando eu deixo de utilizar esse carvão, deixo um pouco de lado essa matriz do carvão, da matriz energética ali, deixo a usina um pouco de lado, eu vou estar gerando mais investimento, eu vou estar melhorando os meus investimentos, vou estar conseguindo alocar agora em outros setores. Por quê? Porque eu vou deixar algo mais atrativo. O grande ponto está sendo essa mudança de comportamento. Eu vou estar utilizando uma nova matriz, vou estar trabalhando na energia renovável, onde você pode explorar muito fortemente a questão da energia solar, da energia eólica dentro dentro da África do Sul, e você começa a mudar o comportamento da própria população. Então, isso parte muito do próprio Estado de poder ter recurso através de investimentos externos, principalmente num momento como esse, para poder mudar, para poder girar essa chave e abrir as portas para o futuro. Começar já os próximos anos pensando na questão sustentável, na questão de poder gerar um crescimento mais sustentável para a minha população.
O senhor falou nas fontes solares e as eólicas.
Existem projetos, o próprio Banco Mundial, o próprio Banco de Desenvolvimento, trabalhando da África do Sul, ele já recebeu alguns projetos para poder mexer, para poder incluir uma central eólica dentro do país, tá, que vai produzir aí mais de 100 megawatts de energia. Então, eu consigo trabalhar muito fortemente porque tem uma área territorial bem para ser explorada. Então, sabendo aproveitar, sabendo diversificar essa matriz, eu consigo trazer mais resultados. A energia eólica hoje, cada vez mais, ela vem crescendo, somente nessas regiões onde você tem aí uma área territorial bem mais extensa. Então, tudo isso gera resultado econômico mais favorável. Essas centrais, pode dizer assim, tanto uma central eólica como uma central solar, podem trazer resultados muito mais positivos do que você continuar insistindo nessa questão da utilização de carvão.
Professor, e como é que está a ajuda dos BRICS nessa questão da transição da matriz energética na África do Sul?
Os BRICS estão começando a demonstrar um certo interesse maior, não só na África, mas nos países que fazem a sua composição, para poder fazer essa mudança de comportamento, para procurar gerar resultados mais positivos, pensando no futuro, pensando nessa sustentabilidade, dessa maneira de você manter esses países como emergente, gerando cada vez mais esse desenvolvimento. A gente sempre escuta falar a questão desses países que estão em desenvolvimento, que estão numa melhoria de processo, que estão construindo um novo futuro para a economia. E isso tem um peso muito forte quando você tem Brasil, Rússia, esses países envolvidos para poder dar um suporte maior para a África do Sul, para poder mudar essa questão, essa matriz energética. Então, essa interação, essa boa troca de conhecimento e essa forma de você poder não receber só recursos dos países europeus, mas também ter a mão dos BRICS envolvidos nesse desenvolvimento, isso faz com que a gente possa ter uma África do Sul mais potente, uma África do Sul mais promissora, não só para o seu povo, mas para o mundo de uma maneira geral.
Professor, e como é que a África do Sul tem lidado com os problemas que já foram causados pela produção de carvão, como, por exemplo, apagões, secas?
Isso gera um certo incômodo, porque cada vez mais você percebe-se que através de estudos estão se enxergando que precisam mudar essa matriz. E aí, por esses problemas de apagões, não só apagões, nós vamos pensar na questão, não só na questão da gestão, mas na questão da qualidade de vida. Quando eu começo a olhar esses dois pontos, a gente começa a observar que o próprio país está começando a querer ouvir outros países, querer absorver esses recursos, trazer investimentos para que possa, de maneira urgente, fazer essa mudança da sua matriz energética. Então, devido a essas ações, a gente começa a enxergar, tá, novos pontos que vão poder ser desenvolvidos. E aí você começa a perceber e a trazer mais resultados. Resultados, não qualquer resultado, que fique claro, resultados mais positivos, porque a diminuição dessa questão vai melhorar cada vez mais o quadro e vai fazer com que a África do Sul agora comece a abrir cada vez mais o seu comércio, comece a atrair mais investimentos. Se hoje eu estou recebendo recursos de países europeus, dos demais países estrangeiros, vou começar a fazer novos investimentos. Então, perceba que um item começa a puxar o outro e acaba causando aí um efeito cascata, né? Traz uma cadeia de itens para poder melhorar a economia da África do Sul.
Professor, a África do Sul já tinha garantido 8 bilhões e meio de dólares em empréstimos e doações nas negociações climáticas da ONU. Isso aconteceu no ano passado. Esse empréstimo do Banco Mundial, ele vai ser suficiente para fazer com que, o senhor já disse que pode ser um começo, né? Mas ele vai ser suficiente para que o país deixe de ser dependente do carvão?
Isso vai ser inicial para a gente poder manter esse plano de transição energética, para que a gente comece a mudar essa cultura. Nós sabemos que é um investimento inicial, mas que começa-se com esse plano, com esse novo planejamento de você começar essa transição energética, que você vai trazer, você vai dar mais vida, né? Você vai dar mais subsistência para as famílias. Então, você começa a olhar para essas outras áreas aí, através desse recurso que vai ser, está sendo destinado, para que haja mais competição, e aí eu vou ter mais entrada nesse mercado energético. Então você começa até aqui. Eu estou abrindo as portas para a entrada de novas empresas, para a entrada de uma indústria de energia solar dentro do meu país, para que haja uma competição maior, uma concorrência maior, e assim a África do Sul se beneficiar desses investimentos e dar uma infraestrutura, e dar mais qualidade para que possa receber todas as empresas que possam estar trabalhando muito diretamente com essa questão energética, seja na parte eólica, seja na parte solar, ou seja na questão da geotérmica.
Essas ajudas vindas de outros países, elas podem ser consideradas uma espécie de intervenção na autonomia de quem recebe o investimento? O senhor acha?
Não. Essas ajudas estão vindo realmente para poder dar um suporte, dar a mão para um país como a África, que necessita de maneira urgente dessa transição energética. Como eu coloquei mais cedo, quando você olha para a matriz e você verifica que mais de 80% da geração de energia elétrica é composta de carvão, nós precisamos realmente fazer com que tenha uma certa colaboração, não vou chamar de intervenção, tá? Uma certa colaboração mútua, colaboração de outros países, a fim de melhorar a questão ambiental, a fim de melhorar a questão energética do país, a fim de fortalecer aquele país de uma forma que você vai fazer com que o futuro ainda tenha muito para poder se explorar, para se poder crescer mais de forma sustentável. Se a gente tivermos essa matriz baseada no carvão, ninguém sabe quanto tempo ainda a África do Sul poderia durar, principalmente pelas questões ambientais. Então, essa colaboração de outros países através de repasse de recursos ou uma cooperação técnica ou repasse de tecnologias, isso aí visa ter esse fortalecimento, ter um engajamento maior entre os mais diversos continentes para que a gente continue contribuindo com essa questão sustentável do mundo. Tá? Então, assim, não olhando apenas para um país, não olhando apenas para um continente, mas olhando para o mundo de uma forma geral, onde todos os países precisam ter esse estender a mão, dar essa colaboração para que se possa obter resultados positivos. Cada vez mais fui percebendo essa parte do meio ambiente, começa a ter uma preocupação maior, começa a ter a questão do crédito de carbono, começa a utilizar novas ferramentas, energias renováveis, entre outros itens, a fim de amenizar a questão climática do nosso mundo. E aí, a África do Sul não pode ficar de fora. Por que que os países estão estendendo a mão nesse momento para a África? Devido à alta necessidade, devido à grande necessidade que a África tem para poder virar esse jogo mais rapidamente, virar essa chave. Não podemos, em 2022, 2023 praticamente, termos uma grande utilização desses combustíveis fósseis, essa questão do carvão. Precisamos evoluir, precisamos fazer com que haja avanços, e aí entra essa colaboração dos países para poder ter esse crescimento, ter essa mudança de mentalidade, mudança de comportamento.
Professor, qual que é a atual situação econômica da África do Sul? O pagamento desse empréstimo, ele vai impactar na economia do país?
É um recurso que vai estar destinado, tá, dentro das contas públicas da própria África do Sul, para poder gerar esse desenvolvimento. Então, você tem ali esse recurso já dentro das contas para poder ser abatido, né, ser realizados pagamentos anuais desse empréstimo, o que vai estar, no primeiro momento, reduzindo, pode dizer assim, em alguns pontos, mas a tendência é que, no longo prazo, a gente consiga fazer esse cruzamento mais rápido, mais fácil, para o país poder voltar a crescer, voltar a gerar resultados positivos. Não vamos pensar nesse empréstimo ou nesse recurso como uma forma de uma dívida maior para a África nesse momento. E sim como uma forma de você estar investindo para que você possa colher mais na frente resultados mais positivos. E aí, com certeza, uma melhor administração financeira, um melhor cuidado financeiro das contas vai fazer com que a África possa alocar outros recursos mais facilmente a fim de atender esse pagamento de empréstimo e a fim de manter o seu desenvolvimento, os seus investimentos dentro do país. Então, hoje as condições da África do Sul, elas vão se adequar ao momento desse empréstimo.
E como é que o Banco Africano de Desenvolvimento está contribuindo para essa transição energética na África do Sul?
O banco, ele vem entrando em discussão, vem criando vários debates, principalmente nos últimos anos, a fim de mostrar essa participação, essa interação, de poder estar na linha de frente para dar esse suporte nessa transição. Então, nós temos que entender que a África do Sul, ela não pode e não deve entrar nessa transição energética sem esse apoio financeiro. Por isso que o próprio Banco de Desenvolvimento, ele está entrando, dando esse suporte para poder gerar esse recurso com mais facilidade, para dar esse aval, para poder mostrar que nós estamos dispostos, estamos aqui à disposição das instituições, não só para receber, para atrair mais investimentos, mas sim para ajudar nessa mudança, nessa transição energética. Então, é uma forma que a gente vai fazer, que o banco encontra, para que não haja um grau de endividamento tão alto, mas que é necessário nesse momento. Então, ela entra para dar esse suporte, para dar esse aporte no momento de você vai eliminando com o tempo essa questão desse pequeno endividamento.
Professor, já falamos aqui no Mundioca, em outro episódio, sobre a questão do hidrogênio verde na África do Sul. Queria que o senhor comentasse como é que está essa produção.
Ainda pequena, mas ela está começando a crescer, começando a se desenvolver dentro da África do Sul, porque tem um potencial muito forte para ser explorado. Assim como outros países estão começando a ter essa visão, a questão do hidrogênio, pela facilidade, pela forma de você trabalhar com essa ferramenta, mas que ainda nova dentro de alguns países. Então, a África está mudando o seu comportamento, está melhorando seus investimentos e através de novos estudos para poder se tornar um país mais atrativo para ter essa interação. E aí você entra com o conhecimento de outros países para poder manter esse novo item, essa nova ferramenta, pode ser assim, dentro da nossa matriz nova energética que vem surgindo no país. O hidrogênio verde já é uma realidade. O hidrogênio, ele já começa a ser utilizado em diversos países, mas agora tendo uma atenção maior através somente dessa maior transição, essa maior questão sustentável entre os países.
Professor, a África do Sul tem alguma parceria com o Brasil nessa questão do hidrogênio verde?
Estão em negociações. Nós temos aqui um encontro, sempre acontece anualmente o Fórum Brasil-África do Sul, onde existe essa troca de conhecimento, onde existe essa interação de você levar dos pesquisadores, de você conhecer essa mudança. Se eu falar aqui no estado do Ceará, onde está muito forte essa questão do hidrogênio verde, já começam a ter parcerias, começam a ter uma realização de visitas para poder obter esse conhecimento, essa cooperação entre esses países, para que haja essa contribuição. Então, já existe uma conversa muito acelerada para que se mantenha aí esse vínculo mais forte, para que a gente consiga ter esse compartilhamento para gerar esse desenvolvimento mais rápido, porque são países que precisam dessa mudança de forma imediata. Então, existe sim uma conversa bem mais forte em relação ao hidrogênio verde entre os dois países, para que tenha essa contribuição maior, para que eles consigam fazer a troca de tecnologia e aí gerar mais rapidamente esse desenvolvimento.
Entre os países do BRICS, qual está mais avançado nessa questão da transição energética?
O Brasil vem avançando cada vez mais. O Brasil, ele vem já, durante um bom tempo, ele já vem melhorando os seus resultados, ele já vem mudando sua transição, já vem mudando essa questão, a sua matriz energética. Hoje tem diversas... A energia solar, a energia eólica, tem o hidrogênio verde. Você tem aí várias ferramentas, né, que fazem essa composição. Você tem a questão do gás natural, a energia geotérmica. Você tem o biocombustível, a questão da biomassa dentro do país. Então, perceba que eu tenho uma matriz muito, muito ampla. Então, o Brasil, dentro dos BRICS, é um país que vem colhendo bons frutos, vem colhendo bons resultados, dada essa mudança, né? Essa característica que nós temos aqui de poder ir atrás mais rapidamente desses avanços para poder trazer melhores resultados.
Tá certo. Gostei muito de conversar com o senhor, professor Vandenberg Almeida, professor e conselheiro do Conselho Regional de Economia, pesquisador do Banco do Nordeste. Espero que o senhor possa voltar em outras oportunidades para a gente falar sobre outros assuntos aqui no Mundioca.
Eu que agradeço a todos do Mundioca por estar participando desse tema tão relevante, tão importante para a economia mundial, essa questão da matriz energética. E é importante cada vez mais termos estudos, termos investimentos, termos parceria, termos cooperação para que o mundo saia ganhando. Então, quando a gente começa a debater um tema como esse de grande relevância, a gente começa a fazer com que os nossos ouvintes desse nosso podcast, ele consiga entender essa mudança de comportamento de determinados países, para que o mundo abra a sua mente em relação às condições climáticas, em relação à mudança de comportamento, para que a gente possa manter o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, mais de maneira sustentável.
Tá certo. Muito obrigado e um abraço para o senhor.
Abraço.
Tchau,
abraço.
Tchau.
Tudo de bom.
A África do Sul já garantiu 8,5 bilhões de dólares em empréstimos e doações nas negociações climáticas da ONU, isso no ano passado, de um grupo de nações ricas para financiar a mudança para uma energia mais verde. Mas continua fortemente dependente do carvão, que gera 84% da eletricidade do país. O setor da energia é responsável por 41% das emissões nacionais de CO2. A economia mais industrializada da África tem sofrido com interrupções de energia causadas por falhas na infraestrutura envelhecida e também mal conservada da empresa estatal de energia Eskom. Os trabalhadores demitidos pelo fechamento da fábrica serão apoiados por meio de um plano de transição, enquanto uma parte do financiamento será gasta na criação de oportunidades econômicas nas comunidades locais. O financiamento inclui um empréstimo de 439,5 milhões de dólares do Banco Mundial, um empréstimo concessional de 47,5 milhões de dólares do Canadian Clean Energy and Forest Climate Facility e também uma doação de 10 milhões de dólares do Energy Sector Management Assistance Program, uma iniciativa para ajudar países de baixa e média renda. O Banco Mundial disse que a África do Sul exigiria pelo menos 50 bilhões de dólares para alcançar a neutralidade de carbono até 2050. A transição energética pode criar 26 milhões de empregos a mais até 2050 do que projetado no cenário de referência nos países do continente africano. Energias limpas podem criar na África 4 vezes mais trabalho em relação às perdas que a transição ameaça causar nos empregos relacionados a combustíveis fósseis. A transição para energias renováveis na África é crucial para permitir limitar o aquecimento global até 2100, dado o crescimento populacional do continente e a forte demanda por desenvolvimento. Carvão, gás e petróleo juntos respondem por 70% da geração elétrica no continente. A gente vai continuar de olho nessa questão, na questão energética, na transição energética, investimentos, sobretudo investimentos na África, aqui no Mundioca. E eu vou ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter, dar uma clicada ali no passarinho azul para receber as notificações sempre que tiver episódio novo. Eu fico por aqui. Um beijo e tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.